além do salário maravilhoso, meu pai recebeu um emprego dos sonhos, que era viajar de navio por onde ele quisesse, saltar nos portos, fazer uns desenhos, mandar uma nota. E então, muito contente, ele saiu, já ficou desconfiado no primeiro dia, porque já vieram correndo com os dois salários, né? Ele já estava a bordo do navio, ele disse, isso aqui não vai dar certo. Mas pegou, era um Ita, aquele negócio, peguei um Ita no norte, ele pegou um Ita no sul, e pegou um navio Ita e foi a Montevideo, Paranaguá, Rio, onde ele parou para ver os amigos e tal. E finalmente chegou na Bahia, onde no correio, na posta tinha uma carta dos irmãos dizendo o jornal faliu, estamos todos desempregados. E então agora, boa sorte, né? E então ele fala, tem um pequeno texto dele aqui, que se eu for procurar vai delongar, onde ele diz que teve essa sorte, porque depois de 6 meses de um gostoso miserê, porque ele resolveu ficar lá na Bahia mesmo, voltava para Buenos Aires com a sua primeira exposição individual pronta. E então tem outro texto dele que diz que quando ele chegou numa clara manhã de agosto na cidade de Salvador, ele chegou e ela veio vindo até que ela inteira atracou no Itanagé, né? Então ele teve essa coisa, ele tinha essa coisa com... Ele já chegou noivo da cidade, né? Porque ele já chegou conhecendo a cidade literariamente através de Jorge Amado e musicalmente por Caymmi. Então ele teve essa experiência, essa primeira experiência na Bahia foi com o pessoal realmente do Cais do Porto, né, com o pessoal de Candomblé, o pessoal humilde, pessoal e tal. Depois disso, ele saiu da Bahia com a certeza de que o lugar dele no mundo como pintor era na Bahia. Depois disso, isso foi em 1938, ele tinha 27 anos de idade. Depois disso, ele tentou sempre voltar à Bahia, até que, em 1950, ele conseguiu definitivamente ficar na Bahia, onde ficou até falecer. E é isso. Acho que está bom por hoje, né?
Agradecemos. Como é gostoso a gente sentir, Lídice, um pouquinho da vida dele, né? Contado pela filha ainda, pela família, isso aquece o coração da gente. Mas eu fico muito feliz em passar a palavra à subscritora do requerimento e autora do requerimento para nós estarmos aqui nessa manhã homenageando o Caribé, que é a senadora Lídice da Mata. E quero dar um testemunho do trabalho da Lídice aqui no Senado, que não deixa escapar um minuto sequer uma oportunidade de enaltecer a sua terra natal. Ela sempre está defendendo a Bahia, lutando pela Bahia, falando dos baianos, e a gente, que venho de Mato Grosso do Sul, meu estado faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, eu nasci na fronteira com o Paraguai, e, portanto, a gente fica imaginando as belezas todas da Bahia através da luta da Lídice nessa casa. Portanto, passo a palavra à Lídice para suas considerações.
Obrigada. Senadora Marisa Serrano, já aproveito e já lhe convido para visitar a Bahia na próxima oportunidade. Quero agradecer a presença de todos que estão hoje aqui, dando seu depoimento em homenagem ao centenário de Caribé, a Maria Célia Teixeira, representante da Secretaria de Cultura e diretamente do secretário Albino Rubim, que me ligou para justificar compromissos de última hora sem possibilidade de aqui comparecer, ao embaixador da Argentina no Brasil, com o seu depoimento tão carinhoso e destacado, destacando toda a contribuição artística de Caribé e essa relação profunda e pioneira entre Argentina e Brasil através da Bahia, através de sua arte. E, finalmente, a diretora do Instituto Caribé, Solange Bernabó, com toda a sua família, com sua mãe, Nancy, com seu irmão, que estão aqui presentes, representando esse esforço também da família de fazer com que permaneça viva entre nós a lembrança de um Carimbé, que não é apenas o Carimbé que nós nos apropriamos, o Carimbé artista, a sua arte, que não pertence mais à sua família, mas sim ao povo baiano, brasileiro, argentino, sul-americano, enfim, ao povo do mundo inteiro onde suas obras estão expostas, mas que nos traz o depoimento emocional, emotivo, daqueles que permanentemente continuam mantendo a figura de Carimbé presente nas ruas do Pelourinho, nas ruas da Bahia. Eu creio que o que foi dito sobre Carimbé, justamente tudo isso já justifica a nossa intenção de trazer para esta casa, para o Senado Federal, as comemorações do centenário de Carimbé. A minha intenção, que o ano passado na Câmara fiz também o centenário de Euclides da Cunha, e nesse momento fizemos um painel que refletiu profundamente sobre o significado da Guerra de Canudos para o Brasil daquele momento. A nossa ideia em trazer Carimbé para ser homenageado no Senado é justamente para que nós possamos cada vez mais divulgar o seu trabalho pioneiro como artista, inquieto, como Solange destacou aqui, que representava uma nova visão de arte no mundo, ou uma nova ou uma visão de arte do mundo, que podia também não ser tão nova, mas que buscava expressar as coisas do povo, as coisas populares, uma corrente que no Brasil também tinha o seu vigor literário, tinha o seu vigor nas artes plásticas, tinha o seu vigor nas artes musicais, no samba, na resistência do povo negro no Brasil. Aquilo que Carimbé retrata e aquilo que Jorge Amado escreve ou que Caymmi canta naquele período era uma cultura rejeitada no Brasil. Era uma cultura de negros, de ex-escravos. O candomblé assumido e visitado por Jorge Amado e por Carimbé era uma religião perseguida, proibida, onde a polícia identificava o batuque do candomblé e parava suas manifestações. Então, é esse espírito de essencialmente inquieto de buscar ligar-se àqueles que mais precisavam, aquela cultura realmente popular que vinha da raiz de tudo aquilo que era produzido no Brasil ou na Argentina, que fez com que Carimbé pudesse se manifestar ligando, né? Não ligando uma cultura formal argentina, sul-americana, brasileira, mas uma cultura profundamente enraizada na vida do seu povo, no cotidiano do povo, na luta diária do povo por sua sobrevivência e, em especial, da cultura do povo negro baiano. Embora sendo branco, de origem italiana, de origem também brasileira, mas com também a sua cultura forte argentina, italiana, no norte da Argentina, ele é e foi profundamente um artista negro expressando esta raiz do povo baiano. Como já foi dito aqui, Carimbé se incorpora a um movimento nos anos 50, final dos anos 40 e início dos anos 50 na Bahia, onde toda essa mobilização, essa manifestação popular de dar a intelectualidade acadêmica, o conhecimento daquilo que o povo da Bahia fazia, se tornou um formador da identidade baiana. Dos anos 30 aos anos 50, o mundo conhece, senadora Marisa Serrano, como a senhora, as belezas da Bahia na visão destes artistas baianos. Nós diríamos, como já foi dito aqui, que a Bahia é uma invenção litero-musical, artística, de Caymmi, de Jorge Amado, de Carimbé, de Verger, que passam para o mundo essa ideia daquela Bahia lúdica, resumida praticamente a cidade do Salvador, cantada nos versos de Caymmi, escrita ou descrita nas imagens de Caribé e o seu entorno. É a Bahia do Recôncavo, influenciada profundamente pela cultura da escravidão e a cultura posterior dos negros e da sua influência. A cultura que Caribé descreve vem exatamente dessa área do Recôncavo, da cultura da cana-de-açúcar, da minha cachoeira, de Santa Amaro, e que se reproduz em Salvador, em todos os terreiros de candomblé, na força da negritude baiana. E é essa cultura que formou a ideia no mundo da Bahia, terra da felicidade, da Bahia, a boa terra. A imagem da Bahia, formadora do Brasil, né, mãe do Brasil, é esta imagem que permanece até hoje, vencendo até as mudanças, muitas vezes negativas, urbanas, ocorridas na nossa cidade, a destruição da Lagoa do Abaeté hoje, né, mas que o que sobrevive no imaginário popular do próprio baiano, dos brasileiros e do mundo sobre a Bahia, é a Bahia de Jorge Amado, é a Bahia de Caribé, é a Bahia de Vergé, é a Bahia de Caymmi. Graças a Deus, é o que sobrevive, é exatamente isso. E sobrevive justamente pelo vigor da arte de todos eles, de cada um individualmente, mas que, juntando-se e fazendo o grupo que fizeram, transformaram isso numa coisa muito mais poderosa, muito mais forte, que é realmente a grande identificadora da nossa terra, né? Da nossa baianidade, da chamada baianidade. A baianidade está expressa nessa obra de Caribé, em tudo que eles conseguiram produzir sobre nós mesmos. Nós, baianos, passamos a nos identificar, a nos ver refletido no espelho a partir desta obra, a reconhecer que nós não éramos portugueses apenas, que nós éramos mais do que isso, que nós éramos, acima de tudo, negros, baianos, e que tínhamos todas essas obrigações de reconhecimento com a africanidade. A própria morte de Caribé dentro do Ilê Apó-Funjá, graças a Deus vivo e cada vez mais reconhecido na sua contribuição à nossa cultura baiana e brasileira, né, é também uma expressão desse seu fazer. Alguns homens tiveram a felicidade, algumas pessoas, de morrerem de forma muito especial. Caribé morre no candomblé, numa festa no Ilê, onde ele era uma figura querida e numa festa para Oxóssi, que era o seu santo. Portanto, num momento de, embora ele, como um homem que não fosse um homem de credos, né, de crer na morte após a vida, mas que tinha essa referência e essa reverência na religiosidade baiana, teve essa oportunidade, como Ulisses, como um grande político brasileiro da época da transição para a democracia, teve a oportunidade de sequer morrer, desaparecer no mar e ficar no imaginário do povo brasileiro sem precisar ser acompanhado num funeral, né? Então, essa imagem de Caribé, que morre na festa do seu Oxóssi, também é uma coisa muito singular, porque é um misto daqueles que acreditam até no cristianismo, de que a morte não é um momento de tristeza, mas um momento de encontro com outro lado da vida, né, com um outro, com o Criador ou alguma coisa desse tipo. Ele, pois é. O candomblé também tem essa visão, como está falando, Dona Nancy aqui, que essa não é a última etapa da existência. E, apesar de contestar isto, ele morre nesse momento, portanto, num misto de festa, de manifestação religiosa e de profundo pesar de todos aqueles que conviveram com o Caribé. Eu tive a oportunidade de ainda conhecê-lo vivo, andando nas ruas da Bahia, enfeitando e dando com a sua presença a alegria aos baianos.